45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui a minha convidada de hoje, alguns recadinhos. O primeiro deles é convidá-los para conhecer o Zoom Out 45, o mapa da sua jornada. É um processo de mentoria do 45 do primeiro tempo, mas é mais que isso, né? A gente chama de mentoria de travessia, cujo destino é um encontro consigo mesmo. Não tem nada a ver com aqueles processos frios e impessoais que se utilizam, né, apenas de ferramentas e dados para mostrar para vocês alternativas profissionais. O Zoom Out é um trabalho personalizado e de um conteúdo muito profundo, riquíssimo. Está muito legal. Se você quiser conhecer, vai lá na página do 45 do Primeiro Tempo no Instagram. Tem lá uma landing page. Deixei também um ícone no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial. Está bem legal o Zoom Out 45, o mapa da sua jornada. E um outro recadinho é convidar vocês para conhecer a página do 45 do Primeiro Tempo na Amazon, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. 3 anos de programa, são mais de 170 entrevistas, consequentemente, 170 livros com conteúdos riquíssimos. Diria que é uma grande biblioteca do autoconhecimento, a página do 45, direto lá na Amazon. E se você comprar o livro por lá, tem também um pequeno descontinho. Tá bom? Aliás, eu deixei também o link, essa biblioteca, está no meu Instagram. Vai lá, é o patricksantos.oficial. Bom, recado passado, vamos ao papo desta semana, que eu tenho certeza vai ser muito legal. Olha só, a minha convidada de hoje não tem dúvida em afirmar que são nos relacionamentos familiares que moram aí os grandes desafios, os dramas humanos tão presentes e como eles estão presentes nos dias atuais. Certa de que a vida também é um longo processo em construção, essa minha convidada de hoje é uma apaixonada pelo despertar humano, o que a tem levado a integrar em sua formação inúmeras práticas terapêuticas e caminhos espirituais ao longo de sua jornada. Eu estou falando da Cíntia Samaroni, psicoterapeuta, hipnóloga regressiva, arteterapeuta e atualmente uma profunda estudiosa e facilitadora e formadora em constelações familiares, a técnica terapêutica que busca encontrar caminhos que aliviem aí os conflitos familiares que perduram, em muitos casos, por muitas gerações. Tudo bem, Cíntia? Que legal tê-la aqui no 45, querida. Tudo jóia?
Tudo ótimo, um prazer estar aqui e uma honra.
Legal.
Estar aqui com você, muito bom.
Que legal, sim. E estamos em sintonia, né? As pessoas estão ouvindo, mas quem vai assistir depois? Nós estamos em vermelho aqui, já senti que a gente está em sintonia, né, Cíntia?
Isso mesmo, bastante. O vermelho é o que traz energia para a gente, né? Então isso é muito bom.
Que legal. E é legal também, viu, Cíntia, a gente ficou conversando aqui, né, antes de gravar, acho que, sei lá, uns 20 minutos, meia hora, eu falei, vamos parar, vamos interromper aqui, vamos voltar para a gravação aqui, que eu acho interessante, né, porque a gente se conhece há tão pouco tempo, algumas semanas aí, mas a gente criou uma afinidade aí, acho que tá muito legal e acho que você tem muito a compartilhar com quem está conosco aqui. Ô, Cíntia, a gente podia começar pelo começo, né? Contar um pouco a tua história.
Como é que... Eu ia achar ótimo.
É, vamos começar aí contando um pouco a sua história. Eu sei que você é uma buscadora, mas chegou um determinado momento ali da sua vida, né? Acho que você teve essa possibilidade ali de... Você foi criando os filhos, mas num determinado momento da sua vida você falou, vou buscar coisas aqui, foi aprender piano, já mais adulta,
mais
depois dos 30, foi entender música. Eu acho muito legal, eu achei muito interessante esse seu processo de descobrimento, e hoje você é uma uma terapeuta de mão cheia, digamos assim, né? Com tudo que você fez, são tantas especializações que eu até me perco aqui, mas mais do que eu falar, conta um pouquinho a sua história, vou que eu contar. Acho que é muito legal, para depois eu quero falar muito com você sobre constelação. É uma área que eu tenho, que eu tenho apreciado, muito ter feito sentido, mas conta a sua história primeiro, vai lá.
Então, eu sou educadora, me formei em pedagogia e, para falar a verdade, desde muito cedo eu amo as pessoas, o Patrick. Então, eu já amava na educação a questão da transformação, né, da criança, do despertar, do descobrir. Então, de alguma forma, você só vai perceber muito lá na frente que tudo que você foi fazendo vai fazendo sentido, né? Não é um caminho por acaso, ele vai amarrando. E daí casei, tive meus filhos e tive que parar naquele momento, que é comum na minha geração, hoje não é tão comum nós
pararmos. Você está com que idade? Você está com que idade?
61.
Tem gente que não gosta de falar, mas eu sou...
Por que não falar? Faço 62 esse mês agora. E daí, nesse tempo que eu parei, eu não gosto muito de parar, né? Eu sempre estudei espiritualidade e mesmo religiões, né? Fui criada na Igreja Católica, fui estudar espiritismo, depois eu fui para o Provida, Mensana, Rosa Cruz, então... ia carregando meu marido junto comigo para fazer os cursos, porque sempre internamente tinha uma busca de entender, né, e terapias também que eu fiz, análise transacional, muito antes de ser terapeuta, já me interessava muito em compreender o ser humano, né? Aquela parte que é só aquilo que a gente vê nunca me satisfez, eu sempre achei que tinha muito além disso. Neste tempo que eu parei para cuidar dos meus filhos, eu sempre fui muito envolvida com música. Então, eu resolvi tocar piano de qualquer jeito e peguei um professor que dava uma aula, uma música por aula, não me satisfez. Daí eu não sei de onde, porque eu fui perguntando para uma, a minha professora, que é minha professora até hoje, faz 30 anos, a Rosana Giosa, ela me ligou e daí eu comecei a tocar piano. Daí danço flamenco, dancei jazz, canto em coral, tenho um grupo vocal. A música me traz essa conexão. E num determinado momento eu queria juntar educação e música e fui buscar a arteterapia. Tá certo que era mais focado em artes plásticas, né? Como trabalho terapêutico, mas a ideia foi juntar com a música. E a arte, daí ela já vai trabalhando esse estado de presença, porque os nomes são diferentes, viu, Patrick? Mas, na verdade, as ferramentas levam...
Eu acredito nisso muito.
Então, o estado de presença que a gente usa em hipnose como estado alterado de consciência, nada mais é do que tirar o foco de fora e pôr para dentro. E a música já me trazia isso. Tá? E a música traz de uma forma um pouco diferente das outras artes, porque a música ela é a única arte que ela não é solta totalmente para você entrar. Você tem que seguir um andamento, um compasso. Então, ela organiza, né? Um curso, um workshop que eu fiz com o Juan Garriga, que até o livro que eu vou trazer hoje, ele traz o Bolero de Ravel, por exemplo, quando você escuta que tem todo aquele tambor, tal, que é uma forma de se reorganizar internamente. Bom, enfim, fiz a arteterapia, minha orientadora falou, eu queria fazer trabalho com clínica, sempre me apaixonei, sempre estudei muito isso desde muito cedo. Daí ela me indicou um curso de especialização com a Mirza, com a Judite, que é de hipnoterapia regressiva. Então, a gente, você vai falar, trabalha vidas passadas? Trabalha vidas passadas desde que a pessoa acredite, porque eu já tive muito cliente evangélico, daí eu trabalho com o conteúdo do inconsciente dele, não importa.
Que, aliás, esse é o caminho, né? A gente não impor nada, cada um vai chegando dentro, e tá você chegando, como terapeuta...
A crença de...
Tanto, exato, isso é muito
legal. De cada um. Daí você vai buscar a raiz, né? Então, por meio desse estado alterado de consciência, porque a gente vai, tem toda a explicação psicobiológica, e você vai aquecendo os neurônios, né? Porque as memórias vão ficando gravadas no nosso corpo. E daí, conforme o tema que a pessoa está trabalhando, você vai buscar a raiz e vai desprocessar isso em todos os corpos, né? O corpo físico, emocional, mental, espiritual, e daí, se a pessoa chega na primeira vez, ela desprocessa todo o trauma dela. Bom, e daí foi, daí tem hipnose ericksoniana que busca, que o Milton Erickson, que é o pai da hipnose, é a gente buscando recursos no inconsciente. E daí o EMDR, outras ferramentas que foram aparecendo, e nisso eu vou trabalhando com clínica até que num congresso no Rio de Janeiro de hipnoterapia eu conheci constelação familiar. Daí vim, comecei a fazer o primeiro curso com a Mimansa Erika Fahne, que é uma das grandes discípulas do Bert, e daí não parei mais, né? Daí fiz curso com várias pessoas, o direito sistêmico, e resolvi. Daí voltei para a educação.
Aí se aliou essas tudo isso.
Resolvi fazer o curso de formação, que me dá um prazer incrível. Tenho muito amor em fazer isso, tanto trabalhar como terapeuta, como trabalhar. Eu amo ver o transformar da pessoa. Das pessoas, entendeu? Então, me dá um prazer incrível ver isso, ver
E essa
esse caminho.
sua paixão, essa sua busca, teve algum fato desencadeador ou isso foi acontecendo ao longo da sua vida? Como é que isso foi operando na sua vida, essa busca por esse, que é nítido, né, na sua fala, que é esse despertar, né? Isso foi sendo construído, você teve que operar. Como é que esses conhecimentos que você foi buscando também operava e como fazia você olhar para a sua própria vida, para a sua própria história, para a sua própria ancestralidade, já que a gente está falando também, vamos falar de constelação um pouco mais. Como é que isso foi operando? Como é que você foi construindo isso para aplicar também, né? Porque é
A
muito.
busca já começa daí, né? Ela começa em função das suas relações, embora eu sempre tinha alguma coisa que era além das relações minha de ir atrás, mas não tem como chegar a ser terapeuta, a ser qualquer coisa nessa área com as pessoas, se você não passar pelo processo.
É isso.
Então, na verdade, a constelação, ela acaba sendo um divisor de águas, porque tudo aquilo fica claro na cabeça. Eu já fazia tudo isso, mas no começo você vai se trabalhando, mas não é tão claro, porque eu tenho um lado mental forte também, Patrick.
Você diria que a torcida do Corinthians e do Flamengo junto, né? Porque a
Eu
gente ainda é
preciso
muito
entender.
mental, né? É, eu sou muito
Nós
Diria que
viemos
esse é um
dessa
grande
cultura.
desafio, viu, Cíntia? Acho que essa coisa da
É.
gente sair da mente um pouco para o coração, né? A gente
Do
ainda.
coração, né?
É.
Tem o Congresso Internacional de Constelação, que eu assisti, o último, foi online, né?
É.
Ele fala: vamos desligar o cérebro da mente e ligar o cérebro do coração quando a gente faz o centramento. Porque é isso. Num primeiro momento, você quer pegar muito conhecimento, muito conhecimento, muito conhecimento, e não adianta. Então, quando você é muito jovem ainda, você não tem, talvez, a experiência necessária para te fazer mergulhar. Tá? Eu acho que o jovem de hoje é melhor do que o da
Eu
minha
acho
época.
também, intuo isso também, eu sinto, né?
Não, eu sinto, já vem numa ampliação de consciência mais aberto, né? Mas veja, se está assim é porque de algum jeito nós abrimos algum espaço também, né? Os que vieram antes, mas eu acho mesmo. Então você vai se trabalhando. Eu sempre quis me tornar alguém melhor, ser mais leve, me sentir que eu estou nessa vida por um propósito. Tá? E é o evoluir, né? Eu falava para os meus filhos assim, que tudo, e minha mãe já falava para mim, que tudo pode mudar, menos a bondade, mas eu falava assim, você pode perder tudo na vida, mas aquilo que você aprende, e não é aprende intelectualmente, é como você falou, é aprende com o coração, Isso ninguém te tira, porque é eterno.
Esse é o
E eu
caminho.
consigo ver isso nos meus filhos. E eles buscam também isso, entendeu? Mas é um caminho que é um processo, né, Patrick? Como eu diria, nunca acaba. Não se apresse em resolver um, porque vai aparecer outro.
Isso é, eu diria que é libertador, né? Porque a gente acha, por exemplo, a gente está vivendo um problema, alguém que esteja conosco aqui vive um problema, a gente quer se livrar daquilo mais rápido, porque também é angustiante de alguma maneira, né? De alguma forma. Então é uma tendência humana a gente querer sair daquela situação, mas eu acho que o tempo vai passando, e acho que você pode falar um pouco por tudo que você também passou, né, na sua jornada também. A gente atravessar essas dificuldades em alguns aspectos, saber que ela vai terminar em algum aspecto, né, em algum momento, e outros surgirão, né, com outros desafios, com outras. E vai ser assim, lamento informar, ao longo de toda a vida, né? O
Vai
grande
ser.
segredo, diria, é como a gente vai lidando com isso, né? Essa coisa de não
Exatamente.
querer achar que é tão ruim ao ponto de, né, de me levar lá para baixo, ou tão bom ao ponto. Por isso que eu gosto sempre dessa coisa mais equilibrada, né? Desse pêndulo
É, na
achar
verdade,
Fala um pouquinho
esse
sobre o
caminho
pêndulo.
do meio é tudo, né? Mas veja, depende do olhar sobre aquilo e da tua disposição em viver as coisas difíceis, né? Ela vai passar, mas ela vai passar de um jeito diferente se eu mergulhar naquela dor, tá? Ou se eu vou pegar aquilo como um sofrimento, até como uma tabuleta aqui para dizer eu sou um sofredor, comigo tudo está errado, eu sou a vítima. Este lugar é o lugar da criança que está ferida e que não vai sair de lá nunca. Tá? Então, daí pode passar aquele evento, mas a pessoa que fica neste lugar, ela vai ter outros eventos, sim, repetitivos. Ele vai se repetir na vida dela, até que ela tenha realmente coragem, que eu adoro essa palavra, que a etimologia é agir com o coração, né, Patrick? É do core, né? É coragem de mergulhar na dor daquilo que você está passando e no aprendizado que aquilo tem para a tua vida, tá? Este é o sim à vida, né?
Quer dizer, o que você está dizendo, assim, a gente tem que viver aquilo, aquela dificuldade, né? Mergulhar naquela causa, né? Mas ao mesmo
Na
tempo, não
dor.
nessa dor. Mas ao mesmo tempo, chega um determinado momento que não dá para ficar só nela. É mais ou menos isso.
É exatamente isso. Se eu fico na dor, se eu entro, eu tenho um problema muito sério. Eu fico nessa dor e me lamento, essa é a palavra. Quando eu me lamento com aquilo, porque daí eu me acho um coitado, uma vítima, tal. Eu tô com alguma dor que possivelmente não é daquele momento, ela é de algum momento na minha infância ou que tem a ver com a história da minha família. Daí eu não consigo sair. Eu fico naquela dor. Passa aquela situação, mas você vai ter outras situações que vai te obrigar a entrar em contato com aquela mesma coisa até que você resolva olhar de frente a tua dor real. A dor da tua criança, a dor do teu sistema, daí aquilo limpa, e daí eu falo, daí você vai possivelmente para um próximo aprendizado. Vamos pensar que a gente está na escola, né? A gente passou o primeiro estágio, vai no segundo. Eu não acho que acaba nunca, tá? Eu acho. Mas quando eu tenho coragem, como eu estava te falando, a situação que eu tenho passado hoje, em família, uma situação extremamente difícil, e que eu vejo meu filho, minha nora, mergulharem na dor e realmente senti-la para valer e tirar, extrair tudo de aprendizado, com certeza, eu tenho certeza disso, eles não vão passar pela mesma coisa, porque eles estão conseguindo extrair daquilo alguma coisa para a evolução, para a alma deles, entendeu?
Quer dizer,
Então,
tudo tem um sentido, né? Tudo
não
tem
tem sentido.
tudo tem um sentido, né? E essa dificuldade que você se refere é, né, você perdeu uma neta recentemente, muito jovem, né? Isso, claro, mexe com todo o sistema aí dos pais, né? No caso do teu filho com a Nora, e para você também, como terapeuta, viver
totalmente
com isso, né? É um processo muito, muito doloroso, mas ao mesmo tempo transformador. E o que você está dizendo é que, assim, vamos olhar, né? Vamos olhar para isso, sentir.
Vamos olhar e sentir, se permitir sentir, né? E eu gosto de trazer a minha experiência para os meus pacientes, para os meus clientes em consultório, nos grupos, porque é uma coisa devastadora, né? Você perdeu uma neta do dia para a noite. Do nada, onde você tinha, aí que está, é onde a gente põe esse pôr e fazer um planejamento enorme na sua vida em relação a uma coisa. Imagina, uma neta é continuidade da vida, tinha todos os planos do mundo em relação a isso. E, de repente, a vida, de uma hora para outra, tira isso de você. Eu tenho duas opções, tá? Ou eu entro para valer na dor, eu extraio aquilo que realmente aquilo está me trazendo de aprendizado e a oportunidade, né? Eu acho que a gente tem que olhar como uma oportunidade de crescer e evoluir na vida. Ou eu posso ficar o resto da minha vida chorando, desistir de viver até. O viver não quer dizer que eu vou morrer, mas desistir da vida. Desistir do prazer. E não quer dizer que eu vou virar a página do dia para outro, porque eu não sou psicopata, né, ô Patrick? Aí que tá. Mas é que a gente fica com tanto medo da dor, porque, veja, isso na minha história é inimaginável acontecer uma situação dessa. Eu não podia imaginar. Você pode imaginar perder um pai, perder uma mãe, perder os avós, até quem tá do teu lado do mesmo tamanho, mas nunca uma neta. Então, que aprendizado, o que eu posso extrair de bom, né? E daí, quando Bert Hellinger fala dizer sim à vida, é uma palavra tão simples, né? É isso que ele quer dizer. E eu realmente, toda a filosofia da constelação familiar, a técnica é maravilhosa, a ferramenta, mas a filosofia eu tenho trazido muito para mim, para a minha vida. E agora foi a maior oportunidade.
Você sabe que eu estava pensando isso na sua resposta, porque você trabalha com constelação já há alguns anos, né, Cintia?
Eu já estou há uns 10 anos.
Há 10 anos, e eu sei que você forma consteladores, dá para ter uma ideia do teu conhecimento, né, daquilo que você se aprofundou. Mas quando vem, eu até me arrepio aqui, quando vem um episódio como esse na tua vida, é como se a vida estivesse falando assim, agora aplica aqui também, né?
É isso.
Eu acho que outra coisa que eu costumo dizer sempre, tudo que nos acontece, tudo que acontece, todas as falas, tudo que você vê, tudo diz, no fundo, é sobre você. Qualquer coisa que você está fazendo, alguém que chega na sua vida, ou que alguma coisa que acontece, tudo é sobre você. Como você vai reagir a qualquer situação da sua vida. Né?
É verdade.
E aí, quando você se depara, né, num trauma tão profundo, né, a gente tem num primeiro momento falar, mas como assim? Mas peraí, tá tudo errado isso aqui, né? Estamos invertendo a ordem da coisa aqui, né? Porque, né, perder alguém tão jovem. E aí você traz isso para a tua jornada, é como se aquilo também te amadurecesse, né? E te trouxesse muito mais força, inclusive, corrija se eu estiver errado, mas inclusive para quem vai estar com você nesses processos, vem de uma forma muito profunda, né? Muito verdadeira tudo que você passou, né? Acho que legitima mais ainda, né?
Legitima. Ontem, num grupo, eu tive esse feedback, porque a pessoa estava falando da perda de uma mãe, é um trabalho terapêutico em grupo que eu faço. E ela estava falando de perder a mãe, e daí eu trouxe a minha experiência desta última semana e como temos em família lidado com isso, né? Porque realmente eu pensei, sabe, Patrick, eu estudo muito, eu gosto de estudar, e eu gosto da filosofia, E eu falei, bom, mas o que que adianta a filosofia se eu não colocar isso na minha vida? Eu trago isso, sim, porque veja, nós ensinamos ao constelador que não tem como ele ser um bom constelador, ou como, veja, quem for mergulhar na visão sistêmica, seja médico ou qualquer outra profissão, que a ideia é mudar o olhar, é ampliar, é parar de olhar um só aqui agora e ampliar o olhar, se eu não passar por isso. E daí Deus falou: ah, é? Agora você vai passar, entendeu? E eu não, eu, claro que eu sinto que eu tenho dor, que eu tenho saudade, que às vezes até vem uma certa raiva, porque senão não seria ser humano. Mas como eu tento transformar? Entrando em contato com essa dor de fato, não tem como eu fugir dela. E a gente. Com o mental, a gente dribla o tempo todo as dores.
Perfeito, faz muito sentido. E dentro da constelação, Cíntia, a gente podia até falar um pouquinho dela, né? Dentro de todas as formações que você fez, e não são poucas, a gente percebeu aqui na conversa, mas você hoje mergulha profundamente na constelação, o que que ela mais te pegou nesse aspecto assim? Que fez com que você aprofundasse mais, né? O que que essa grande teia que é a estrutura humana, né? Que a gente vem de gerações, o que que a gente traz? Claro, tem vários campos que vão mergulhar também. A gente vem falar da parte médica, a gente vem falar muito de epigenética, o que a gente traz, né? De outras das gerações do passado. Jung já falava do inconsciente coletivo, de
Já que,
muitas
na
coisas.
verdade, vai mudando o nome,
Vai
mas
mudando o
a.
nome. Mas o Bert, e aí eu, uma fala minha, eu tenho aprofundado muito também na constelação, tem feito muito sentido para mim, né? Até recentemente fiz um vídeo com um grande amigo, Frederico Ciongoli, que é um constelador assim como você, para constelar o Brasil, né? E eu venho acompanhando essas coisas, tem feito muito sentido para mim. Mas estando com você aqui, a partir da sua própria formação, disso que você acabou de relatar, da sua vivência pessoal na família. E das constelações que você faz, o que que a constelação traz assim de tão magnífico que a gente possa parar e entender que aí pode estar uma ferramenta para a gente se entender melhor? Contextualiza um pouquinho isso para quem está aqui conosco, que de repente não entende ainda muito bem. Se bem que tem
Sim,
muitos filmes, séries aparecendo, esse assunto está em voga
hoje
agora, né? Mas
uma
fala um
nova
pouquinho.
mulher, eu indico que as pessoas assistam,
É um
porque
filme,
ela
uma
traz
série, né?
a série turca que tá, tem muita gente assistindo, que mostra a constelação, embora sem dar o um nome a ela, mais claramente, e com coisas muito próximas do que realmente é. Tá, veja. Em primeiro lugar, a formação de constelação, ela traz, por exemplo, eu estudei muito, a minha formação foi só vivencial, Patrick, minha primeira formação. Então, porque é um mergulho profundo, no teu sistema familiar, em todos os seus vínculos. E eu acho, tem várias terapias, todas as ferramentas que eu uso são sensoriais, mas ela mostra no concreto como é que estão as tuas relações. Porque quando eu entro no campo de consciência, para quem não sabe, né, é o campo morfogenético que o biólogo Rupert Sheldrake traz como todas as informações, ele descobriu nas espécies que no aqui e agora, por ressonância energeticamente, nós temos acesso a toda a informação da nossa família. Daí você fala para mim, mas para que isso, né? Que a gente faz sempre essas perguntas. Para quê? Por sobrevivência, né? Porque nós, desde os ancestrais que estavam na caverna, a gente foi evoluindo, evoluindo, e a gente foi trazendo tudo o que eles aprenderam. Tá? Então, essas memórias ancestrais estão no aqui agora. Então, quando o Bert foi fazendo um trabalho, eu adoro a vida e obra do Bert Hellinger, que ele mostra toda a trajetória dele. Ele trabalhou muito como sacerdote com famílias. E ele foi percebendo que se não tivesse uma certa ordem, que são as ordens do amor, que é pertencimento, ou a hierarquia, os que vêm antes têm precedência em relação ao que vem depois, e as trocas equilibradas, o amor simplesmente não funcionava. Então, ele fala que a ordem vem antes do amor. E o que que são essas ordens, né? Daí você vai percebendo, são tudo coisas que já estavam aí, né? Os orientais, por exemplo, o I Ching fala muito da natureza, do estar em harmonia com a natureza, né? A natureza é toda assim. O que que é isso? É a ordem. Só que o Bert Hellinger traz isso de uma forma muito clara, como ninguém trouxe. Então, quando você abre o campo, põe os representantes com um determinado tema e o representante sente, porque tem que estar num estado de presença. Sem
Sim,
você estar
sim.
conectado com o corpo, estado de presença, não tem como se sente. E daí, em pouco tempo, se vê onde ficou amarrado alguma coisa. Entendeu? Então acaba a mente, como diz você, é um zoom out, vai abrindo. Então, ao invés de eu ter raiva do meu pai porque ele não foi presente para papá, ou da minha mãe, ou porque perdi um pai ou perdi uma mãe, eu de repente contextualizo aquela história toda e a minha percepção e o meu entendimento passa a ficar diferente. Então, antes de você falar no conhecimento, eu fui atrás, a minha primeira formação foi supervivencial, daí eu peguei todos os livros, fui ler tudo do Bert, porque é do meu perfil, né? Eu sou de virgem, então não
Virginiana,
tem
nossa, você conheço bem, sou casado com uma virginiana, então.
como. Então, tem que ficar lendo, eu tenho que organizar o conhecimento dentro de mim. E a minha formação também é assim, tá? Eu trago a parte teórica, mas a vivência é essencial, porque daí você vai percebendo você no contexto família, no contexto trabalho, que tudo é totalmente interconectado. Eu já sabia disso, Patrick, mas talvez eu não tinha vivenciado isso. Sabe, você estuda, estuda, estuda aquele conhecimento. Você conhece aquela metáfora da xícara?
Não.
Não.
É, conta.
Uma pessoa chegou para o mestre e falou: Mestre, como é que eu posso aprender muitas coisas? O mestre falou: Senta aqui do meu lado, vamos tomar uma xícara de chá. Daí ele deixou a pessoa falando. Foi virando chá, virando chá. Falei, então, eu quero aprender isso, aprender aquilo, tal. Daí ele falou, mestre, está transbordando. O mestre fez, tá. É isso que vai acontecer com você, você acumular e acumular conhecimento, entendeu?
Tem sentido, é.
Então, aí
Precisa
vai
trazer
fazer.
para a prática, né? Trazer pro
Tem que trazer para a
a
tua vivência.
vivência,
Então,
vivência.
como eu trouxe agora. E essas coisas difíceis que a gente vive, como as muito felizes também, que são tremendos recursos, né, para fazer a gente ir adiante na vida, é entrar em contato com isso. Então, a constelação, ela traz essa oportunidade, e daí você passa a olhar as coisas diferente, né? Então, por exemplo, dentro das profissões, você está falando do médico, quando o médico começa a ver que ele não tem que olhar a doença, e sim o doente, todo o contexto que está em volta dele, que é a epigenética que você está falando, muda, muda o olhar. Ele vai continuar médico, ele vai continuar com todos os conhecimentos que a ciência traz, muito bem. Inclusive, nessa Uma Nova Mulher, tinha uma médica muito cética, e daí
É muito
a vida.
interessante essa série. Fala muito.
Obriga ela a fazer o outro caminho, e ela resiste muito violentamente, mas quando abre, facilita, né? Facilita esse olhar.
Claro. Ô, Cíntia, quando você traz dentro da constelação, até para quem está conosco aqui entender um pouquinho, desse campo, né? Esse campo fenomenológico, né? O Bert fala muito desse campo fenomenológico que quando você está ali, a pessoa que vai ser a constelada, ela conta a história, ela traz a história, e esse campo, que aí você pega alguns personagens, né? Que fica, quem olha de fora, assim, parece que um teatro, uns podem confundir com, parece sessão espírita. O que que é esse campo, assim? De que maneira você explicaria para as pessoas o que que é esse campo que é existencial? É claro que não é visível, né? A gente está falando aqui de algo sutil, né? algo sutil. Mas como é que esse campo se forma e ele mostra, e aí a gente vai entrando nas gerações? Porque por isso que eu acho interessante, né, linkar isso que você vai falar agora, trazendo essa resposta, com um pouco com essa série que, de alguma maneira, explica também, sem ainda dúvida. Que não fale de constelação, mas tem um pouco esse campo.
Na verdade, ó, deixa eu então dizer, fenomenologia é a filosofia que o Bert trouxe. Campo morfogenético é um dos conceitos também que ele trouxe, e a visão sistêmica, que vem todo do pensamento sistêmico que é estudado antes dele, né? Então, o pensamento são as três pontos de apoio dele. Pensamento sistêmico significa que nós estamos interconectados. Então,
perfeito.
Eu não sou só eu, tenho
nada
meu
é
pai,
aleatório, né? Nada está solto, tudo tem um sentido.
Então,
Perfeito.
tudo
Ótimo.
tá interconectado e existem leis, que são essas três leis que eu falei, pertencimento, hierarquia e trocas, que regem todos os sistemas. Então, como o nosso corpo, que é um sistema, se um órgão parar de funcionar, vai
Perfeito.
comprometer tudo. Então, essa é a ideia. Fenomenologia é um conceito vindo da filosofia e que na prática, vou trazer bem na prática para entender, é aquele estado de presença. Então, é quando eu me exponho a uma situação, sem julgamento, sem intenção, sem medo, e no vazio. Então, é esse estado que eu vou trabalhar na ferramenta constelação, mas é esse estado que a gente tem que estar para estar conectado à vida,
Exato.
tá? E estar experienciando todas as situações, sejam elas alegres ou tristes, nesse estado para a gente poder aprender. E campo morfogenético, que é do biólogo Rupert Sheldrake, ele cunha este, como é que se fala? Este conceito, que é como eu falei, por ressonância, então energia, física quântica,
Quântica, é.
o pensamento quântico. O pensamento quântico é que a gente está conectado por ressonância. Então, para a gente entender, a gente está naquela família, então a gente está em ressonância com tudo o que acontece, com todas as vivências que a gente sabe e as que a gente não sabe, vindo de
E diria
vários
que
e vários
aí é que tá
ancestrais.
os grandes nós, né?
Porque é inconsciente. Mas também no dia a dia, Patrick, se a gente pensar em ressonância, não acontece aquilo? Você está em casa, fala assim, puxa, pensei naquele amigo meu, toco, te
Telefone.
mando uma mensagem naquela hora. Toco o telefone, é grave, né? De quem é velho
É, exato. É boa, né? Hoje é tudo uma mensaginha, ele tocou o telefone, nossa, é verdade, é verdade. Boa.
Eu falo que tem
Isso
umas
é da nossa
palavras
geração,
que
já.
condenam, né, a geração da gente.
É, exato, exato.
Então, mas daí, então, por exemplo, você de repente cruza com uma pessoa batendo papo e a pessoa está passando, você começa com um papo um pouco mais profundo, você vai ver que ela está passando situações muito parecidas com você, ou ela já passou e te traz uma mensagem. Você já observou isso?
Total, principalmente se você estiver aberto mesmo, sem ter, tudo tem um sentido, né?
Tá. E quando que você está aberto? Quando você está nesse estado mais relaxado, de presença, que é no aqui e agora, né? Que as meditações trabalham tanto, né? Mindfulness, ele, você está no estado de presença.
Aí tudo
Ou
conversa com
seja,
você, né? Tudo vai conversando com você, né?
daí então você está aberto para perceber essa ressonância. Então, é nesse estado que eu entro numa constelação familiar. Mas eu acho que dentro da filosofia também é um estado a gente. Eu gosto da palavra treinar, né? Como boa virginiana, eu acho que tudo é um exercício e um treinamento. Eu preciso treinar, porque a nossa cultura ela não traz isso como algo. Talvez os orientais, tá? Mas eu estou falando na cultura ocidental, a gente está acostumado com o pensamento linear, causa e efeito. Então é um reaprender, tá? O meu grupo terapêutico que eu faço com a Maria Cecília, ele se chama Redescobrir, tá? Porque eu acho que são aprendizagens que a gente tem. gente tem dos ancestrais, porque, veja, a gente não tem a ideia de tudo que foi visto antes. E o que que o Bert nos ensina? Que só dizendo sim, estando nesse estado e agradecendo tudo como foi, é que eu posso fazer um pouco diferente, né? Porque as pessoas, o que elas fazem? Elas entram no mental, elas julgam, elas ficam com
Exato.
raiva, ficam na criança, não se responsabilizam pelos que elas têm e a vida não anda adiante, entendeu? E eu passo a repetir: quanto mais eu julgo meu pai, mais eu faço igual.
Exatamente. Acho que aí você trouxe um. E a vida, a gente é o tempo inteiro julgando, né? A gente julga o outro, mas a gente não olha para a nossa vida, né? Que pode ser um aspecto diferente daquilo, mas eu estou julgando em outro aspecto, na essência é a mesma coisa.
É a mesma,
E
é a mesma.
a gente vai. E acho que na estrutura, acho que é por isso que também tem feito muito sentido para mim a constelação, e tenho lido muito sobre isso, né? A gente passa a entender também os antepassados, é que a gente não sabe o que eles viveram e por que que eles condicionaram e passaram para a gente. Então, quando. E se alguém desperta, né? Na verdade, acho que esse é o princípio, né, Cintia? Se você desperta, se você amplia a sua consciência, mesmo aqueles que vieram antes e reagiram conforme eles também aprenderam e foram reagindo nesse efeito, né, ampliando, quando você amplia a sua consciência, você consegue entender um pouco, olhar para aquele caso, por que que aquela reação veio daquela criança também ferida, eu acho que é aquele momento que, opa, você já começa, porque para o teu filho.
Abre, abre.
Para o seu filho,
Exatamente.
você vai mudar a forma, você não vai fazer que nem o seu pai, mas não julgá-lo por ter feito, é entendê-lo pelo que aconteceu, né?
É além de entender, né? O Juan Garriga fala outra palavra que eu acho lindo, que não é o que o Bert fala em tomar, né? Que seria concordar. O Juan Garriga fala assentir, né? Ele é espanhol.
Assentir.
Assentir, né? O assentir, ele vai um pouco além disso.
Do entender.
Vai, do entender é concordar, é dizer sim, e é concordar com o fluxo da vida. Ele traz, é quando você consegue se conectar, que é o que eu estava contando, que é o que eu tenho trabalhado em mim, porque é como você falou, tudo é primeiro um se trabalhar. Quanto mais eu me trabalhar, mais eu vou estar no meu lugar como adulto para estar a serviço da vida, trazendo alguma coisa minha para o mundo, entendeu? Mas o nosso caminho, pessoal, ele é longo. Ele é um processo.
Ele é longo,
Tá? Então,
mas
esse assentir é você, ele tem a ver com a consciência espiritual, né? Porque tem a
uau.
consciência pessoal. Tem a consciência sistêmica, que é essa compreensão que a constelação vai trazendo, você falou, é fundamental eu entender da onde que vem a história dos meus ancestrais, até nessa história do meu filho. Meu marido outro dia contou que o pai dele tinha, a mãe, a avó tinha perdido dois ou três irmãos, né? Acho que até já tinha comentado sobre isso, eu falei, e fiquei imaginando a dor daquela pessoa. E que
Exatamente.
naquela época tinha que trabalhar e não podia se falar das dores e de tudo que acontecia com a gente, não era
É
permitido.
isso.
Então, quanta gratidão e honra aquelas essas pessoas, porque se eu consigo lidar com uma situação dessa é porque eu tenho força. A força por quê? Porque a vida continua até aqui, né, ô Patrick? Da onde vem essa força? Da vida que continua. Porque se não tivesse força, eu não continuaria. E daí honrando muito, reverenciando muito. Então, essa questão da postura humilde é fundamental. Que eu acho que nós perdemos muito isso. Jesus Cristo sempre falou desde lá de trás, né? Da gratidão, da humildade. Daí eu posso fazer diferente. Então, você entende que esse assentir, ele é difícil falar. Ele é maior, ele é mais amplo,
Perfeito.
tá? É um caminho a percorrer. Eu acho que é muito fácil falar e é um caminho a percorrer. É um
Não, acho
processo.
perfeito o que você disse. E cada um tem o seu tempo de compreensão, né?
Cada um tem seu
Acho que
tempo.
isso é interessante o que você está trazendo, mas cada um tem o seu tempo, cada um vai descobrir e vai à sua medida, né? Mas eu acho interessante isso que você falou do honrar, né? Honrar é que esse assentir, que não é só o entender, ah, eu entendo, mas é um negócio que é difícil a gente tentar explicar o assentir isso. Em palavras, acho que é isso, é mais ou menos isso que você está querendo não, dizer, né?
É uma coisa que entra, né? Que entra assim, e de repente a gente, quando termina uma constelação, né? Isso é legal, Patrick, é tão sensorial, né? Tão no corpo e não mental, que quando a pessoa chega com o tema, ela vem, ah, eu acho que eu quero trabalhar isso, posso trabalhar. Daí você vai levando a pessoa para esse estado. Quando termina, eu sempre pergunto até no início como ela quer sentir. Via de regra, como é que você está se sentindo? A pessoa respira e fala, leve. É tão simples, né? E a gente fica tentando entender. É isso. Quando eu estou conectado e com todo o meu sistema, eu vou me sentindo mais leve. E eu estou. Esse é o assentir, é o sim à vida.
É interessante, né? Puxa, até, puta, assim, me pega muito, porque é isso para tudo, né? Porque quando você está muito, quando você consegue, e é um desafio, e eu falo também desse lugar, que é um desafio permanente, porque quando você assente, né? Ainda que seja difícil a gente explicar aqui em palavras, mas pelo menos acho que todos nós, de alguma maneira aqui, e quem está nos ouvindo também, já teve esses lapsos desse assentir, é aquela coisa intrínseca mesmo, é aquela coisa que ela é, é o tal do é que Jung falava também, né? O é, é o é. Né? É tão verdadeiro que fica mais leve, você não precisa usar isso, eu vou ter que falar uma coisa porque eu não quero dizer outra, e aí a gente vai colocando um monte de... e tudo vai ficando mais pesado, esse fluxo mais natural das coisas, quando a gente consegue atingir, se é que atingiremos ou estamos só no caminho, porque não é algo
não,
tão simples,
eu acho
é esse que é o grande lance.
Estamos no caminho, sim, como eu te falei, fico muito feliz, né? Você estava me perguntando antes de começar do meu filho, né? Já falei isso até num vídeo meu, em ver como o meu filho, por exemplo, lida com as coisas. Então, eu vejo a evolução, entendeu, Patrick?
É isso.
Isso é muito legal. É a vida indo adiante com uma ampliação de consciência.
Exatamente. E aqui, eu acho que o podcast ele é sempre muito, muito verdadeiro e a gente sempre entra num fluxo, né? E acho que essa é a força do 45. Eu conheci a Cíntia através do José Samarone, que é filho da Cíntia, que ele era um ouvinte do podcast. Ele é um ouvinte do podcast.
Já tinha me mandado vários.
Vários entrevistas. Ele entrou em contato comigo e contou a história dele. Ele perdeu uma filha com um pouco mais de um ano e meio. Da noite para o dia, né, ela fez a passagem dela. Foi uma dor profunda, não tinha nada específico e aconteceu. E ele entrou em contato comigo, me contou essa história, e eu fiquei profundamente tocado, assim, e entendi. E a gente foi conversar, tomamos um café junto, e aí ele me contou a história da Cíntia, a mãe dele, e aí a gente fez reunião, a gente já trocou uma ideia, e estamos aqui hoje, né? Eu gosto muito dessas teias que costuram os caminhos, né? Eu acho que...
Isso é ressonância.
Essa é a ressonância, né?
O amigo
Zé é para mim, né? Você é Dudu, você chama ele de Dudu, eu chamo ele de Zé, outros de Samarone, enfim, mas... E ele é um cara... E é ele que você tá se referindo aí. Por que que resolvi trazer essa história? Porque você está se referindo a ele nesse processo de evolução. Imagina um pai perder um filho com um ano e meio, uma filha com um ano e meio, e você está dizendo isso, né? Que você vê essa evolução, apesar da dor. Mas é uma evolução, né? É nesse sentido, né, Cíntia, que você está falando.
Então, olha o olhar, né? Eu podia estar, e é óbvio, como mãe, a minha dor é dobrada, porque, assim, a cena do dia de ver meu filho, assim, numa tristeza profunda, foi dilacerante para mim também. Imagina. Mas eu posso ficar, assim, tem gente que fala assim, ah, eu fico com raiva de Deus, eu não sei, que eu posso entrar neste lugar?
Pode.
Tá, aí que eu falo do olhar, do ampliar o olhar, ou eu posso entrar no lugar de ver como valentemente meu filho está lidando com a situação, com toda a dor. Então, isso está me trazendo muito aprendizado, Patrick. Muito, muito. E é de uma forma muito profunda, é muito doído. Mas eu tenho certeza que quando passar, eu vou estar neste lugar mais leve.
É de encontrar esse sentido, né? Acho que é. Eu não tenho dúvida, nem sou testemunha, apesar de estar um pouco distante desse processo, né? É porque eu, sabe o que é, Cintia? Isso tu fala aqui por mim, porque eu vejo o sentido, porque eu também já passei muitas dificuldades e passo, e tenho certeza que 100% de quem está aqui com a gente passa em algum momento. Quem dizer que não passa é porque não está olhando, né? Ou não quer aceitar, né? Eu acho que isso é.
Ou
Porque.
desconecta, né? Fica só olhando fora e não para dentro, que é o comum acontecer
É o
na nossa
comum, é. É o
civilização.
comum. E aliás, tem uma frase que também me marca muito e faz sentido para mim, e acho que eu até passo para você assim. Tem uma frase que é assim: a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é.
Verdade.
Você já tinha ouvido essa? É de um
Não,
escritor
mas
americano.
isso é
Eu vou
ressonância.
repetir: a gente não atrai o que a gente quer, a gente
Atrai o
atrai
que a
o que a
gente
gente
é.
é.
Eu já ouvi de outro jeito, não essa frase, mas isso, essa explicação de ressonância, Patrick, que eu falei. Porque a gente, de repente, vai. Que eu falei, você atrai a pessoa que está com o mesmo problema, ou então você acorda naquele dia extremamente mal-humorado. Tá? Então, reclamando de tudo, tal, que é característica da nossa natureza humana, né?
Muito, muito.
Daí você vai encontrar o quê? Você vai sair de casa, vai ter alguém que vai te xingar no trânsito, você vai bater o carro, tudo dá errado. Não é que está tudo errado, você está em ressonância com esta energia, entendeu? Então, essa auto-observação é fundamental. Tá? E a gente procurar estar cada vez mais nesse estado de presença.
É isso.
Tá? Não de uma forma perfeita, porque não somos perfeitos, e
É
ponto, né?
isso. É. Isso é importante falar, né? E você, como terapeuta,
É.
você sabe isso, que a gente às vezes quer achar uma imperfeição. Não sou. Aliás, diria outra coisa: se a gente fosse, a gente não estaria nem nesse planetinha aqui, né?
Posso dizer, uma das coisas que me encanta no Bert Hellinger é que ele traz esse lado da humanidade dele. E no livro dele,
A
que é
biografia, né?
a biografia dele, que eu gosto muito, ele traz, por exemplo, ele tinha uma mágoa da mãe, que a mãe dele tinha três filhos, e quando ele era criança, ela foi com os outros dois, o mais velho e a irmã, e largou ele com a avó. E ele ficou com uma ferida profunda por causa daquilo, durante a vida. E claro, eu não vou contextualizar, né? Depois foi para a guerra, até tinha uma situação que quando ele volta da guerra e o irmão morre na guerra, a mãe falou: Nossa, pensei que quem ia ficar vivo era o seu irmão e não você. Então ele foi acumulando essas mágoas, ele achava que a mãe gostava mais dos outros do que dele. Mas você sabe que até 90 e poucos anos, que ele morreu em 2019, em setembro, a mulher dele, a Sophie Hellinger, vi ele muito triste, porque quando a gente está com esse movimento da mágoa, a gente fica meio opaco, vai. Ela falava: senta aí, vamos tomar sua mãe, que é todo um exercício interno, porque os exercícios nas constelações, a gente usa os representantes, não é teatro, na verdade, tudo em função da pessoa que está constelando fazer um movimento interno. E os outros fazem também, né, Patrick? Porque, veja, você vai participar de uma constelação, eu falo que o ser humano não é criativo. Né? Você vai se identificar, e às vezes é incrível. Eu faço duas constelações, às vezes três, quando eu faço grupo. Quando junto o grupo, é incrivelmente. Você não vai acreditar como as histórias elas se entrelaçam. E isso é ressonância.
Eu
Então,
acredito
por exemplo,
demais.
por isso que você atrai o sucesso. Se você for numa constelação, você vai ver que o dia que você foi, vai ter uma história que está em ressonância em algo teu que tem que ser olhado. Por isso que é aquilo,
Exatamente.
não é aquilo que você quer, mas é aquilo que você é. E agradecer, porque está aparecendo lá para você olhar.
Nossa, nossa, achei forte isso que você trouxe do Bert. Eu não li a biografia. Na verdade, eu li um trechinho aqui depois que a gente conversou, que estava disponível, eu não comprei o livro ainda.
Eu acho que eu tenho em PDF, eu vou mandar para você.
Mas eu achei muito interessante, e você vê, né? A gente está falando do criador, o cara que trouxe, manifestou a constelação, trouxe a constelação para o mundo, e ali aos 90 anos ainda está com a vamos trazer a sua mãe aqui, né? É muito forte, né? Porque mostra o seguinte, é um constante, né? A
Isso.
gente, a gente, acervou, essa nunca mais esquecerei do assentir, nunca mais vou, porque é
Não
diferente do
vai.
sentir, é assentir, né? Você vê, né? Alguém que viveu tudo isso ainda tem ali, porque é humano, né? A gente tá ali,
Ele traz essa
ele
humanidade, é isso que
traz ali.
me fez admirá-lo mais. Não fica naquela posição. É claro, é super mestre, porque é um filósofo. A filosofia dele em si já é maravilhosa. Mas ele traz aquele ser humano.
O Cíntia, e é interessante porque também me ocorreu aqui uma outra coisa: quando a gente passa um momento difícil, né, um trauma, por exemplo, como o Zé passou, e tantas outras pessoas passaram, perdas, enfim, essas mortes em vários sentidos da vida, a gente enfrenta, sente e toca, né? Não fi A gente começou nosso papo você falando para a gente não ficar no trauma, a gente tem que vivenciar a dor, né? Chegar até o momento mais profundo e lá não, mas não ficar com isso de alguma maneira. Qual que é a reflexão que eu trago aqui, te passo para a gente sentir, viver tudo isso e tocar, né? Tirar ali uma experiência que vai nos direcionar para outra coisa. Agora, sempre que vier um aniversário de uma morte, a gente vai sentir naquele dia que é absolutamente natural, mas a gente não sucumbe, né? A gente sente,
Isso.
mas não sucumbe. Porque se
Exatamente.
sucumbir, porque eu vou falar, posso estar pretensioso demais, porque se sucumbir também é se vitimizar. É também. Tem um outro lado perverso desse alimentar, que talvez não é essa palavra que eu queria usar, mas não é legal você. Porque você entra num espiral que vai te levar lá para baixo. É
Vai,
cômodo.
mas
Eu
ó.
quero dizer, é um cômodo, entre aspas, aqui, porque, enfim,
É, entre aspas, eu vou te dizer por quê. Veja, quem tem mais recurso, a tal da resiliência, às vezes a pessoa
Boa.
vai conseguir mergulhar, tá?
Boa.
Então,
Acho que é legal se você achou uma palavra para encaixar melhor. É isso.
eu preciso dizer que tem traumas, né? Porque dentro da experiência, eu trabalho muito com desprocessamento de traumas, tem traumas que realmente congelam, né? Então,
Ó,
porque
legal.
a
É muito, muito
experiência
legal.
neurológica. Tá? Que é toda do sistema nervoso, que a gente já traz lá do animal, do ancestral, porque não somos mamíferos. Quando eu tenho uma coisa muito difícil, ou tem a questão da luta ou fuga, que o animal, o luta ou foge, ou ele congela. E a gente guarda no corpo e fica no aqui e agora. Então, veja, traumas muito profundos, e não depende da importância da coisa, o Patrick, depende de como cada um vai lidar com isso. Então, eu
Perfeito.
estou contando do meu filho, mas meu
Perfeito.
filho ele é um rapaz muito resiliente, tá? Sempre foi. Se eu falar para ele que ele desenvolveu muita coisa, mas quando ele tinha uma dificuldade, ele falava, não, agora eu vou resolver isso. E ele ia lá atrás e resolvia. Então, tem algumas coisas que a gente traz conosco, mas tem pessoas que aquilo, talvez pela própria força menor do sistema, ou do não estar conectado, ou de tudo que aprendeu. Então, nós temos que colocar que essas pessoas, mesmo o meu filho, eu falei, vá para fazer uma terapia, inclusive desprocessando o trauma do momento, porque senão ele pode ficar congelado naquilo. Tá? Então, veja, quando eu falo em vitimização, não é julgando. É algo para ser olhado, porque se a pessoa falar, ah, nada dá certo para mim. Tem uma criança lá que precisa de um trabalho terapêutico, entendeu? Ele só é uma sinalização para que eu olhe, tá? Que a filosofia é uma coisa, eu entender intelectualmente é outra, eu passar pelo processo para resolver aquilo é outra. Consegue perceber?
Total. Total. E achei muito legal a forma como você trouxe a minha colocação de uma maneira, porque isso também é de cada um, né? Essa resiliência que você fala, né? Por isso que tudo passa, né? Tudo que passa é pela conseguir expandir um pouco mais essa consciência, e conseguindo olhar, porque tem gente aí, e aí é o não julgamento mesmo. Né? É o não julgar, porque alguém que não consegue, acho que ficou bom, é quase que uma resposta para a minha própria pergunta, para mim, que eu quero dizer, que é ninguém se vitimiza. Claro que tem algum momento que isso precisa vir à toa, mas tem que entender o porquê daquele processo, que é isso. É mais ou menos o que você está dizendo, não é? Às vezes é fácil para eu olhar com uma certa compreensão e achar que aquilo. Só que aquela pessoa ela não conseguiu. Né?
Porque é complexo. Porque, primeiro, você pode se vitimizar e nem teve um trauma que o ver dos outros é tão grande, mas você pode estar repetindo padrão de 3, 4, 5 gerações dentro da tua consciência sistêmica. Perfeito. Mas você pode ter passado alguma coisa, mas pelo teu próprio julgamento, porque achava o pai, a mãe, o avô, todo mundo fraco, o que, que você faz? Você vai entrar na vítima de novo. E às vezes a força está diminuída mesmo. A pessoa precisa olhar os traumas de criança, a dor, a mágoa, porque quando a gente fala na filosofia sistêmica, ela é muito bonita, ela é extremamente bonita, e ele traz a humanidade, mas você tem que passar por alguns processos ali, entendeu? Tanto no trabalho sistêmico, como às vezes em outras terapias que são necessárias para você estar trabalhando e desprocessando esses traumas. Mas quando você muda o olhar e amplia o que você está falando, fica tão mais fácil você enxergar. Porque antes nem sequer a pessoa percebia essa própria postura. Exato. Ela vai indo, no automático.
Bom, Cíntia, que delícia de conversa, assim, né? Eu nem vi que a gente já está uma hora aqui de papo.
Nem senti.
Eu também, não. Agora que eu olhei aqui no relógio. Mas antes de te perguntar do livro, que eu acho que você passou por ele, mas aí você vai trazer mais detalhes, eu queria um olhar seu também sobre esse momento, assim. O que, que você percebe na sociedade, no ser humano como um todo, nesse momento que a gente está vivendo, aí pelo consultório, né, pelos seus atendimentos, né, já de muito tempo, de alguma maneira você passou ali pelos jovens, que eles já vêm com, parece que tem uma outra compreensão, porque é o que eu sinto, mas vindo de alguém que trabalha diretamente com isso é muito legal. E qual que é esse momento, que contextualizada você dá nessa história, por onde a gente está caminhando? Enfim,
eu acho que a pandemia em si, nós estamos trabalhando num sistema bem maior, porque ela veio como obrigatoriamente todo mundo parar para olhar para dentro de si, né? Então, eu acho que a gente está numa mudança de ciclo muito grande, Patrick, tá? Mas que exige agora, né, o que eu falo, tem situações que exigem, essa para o planeta, ela está exigindo que nós olhemos tantas coisas, até a guerra em si, né, a guerra, ela é um reflexo de repetições, imagina, você pensar em 2022, está havendo uma guerra ainda, eu já fiz uma constelação com a Ucrânia e com a Rússia, e traz toda a ancestralidade dos dois lados, eles têm uma história enorme entre eles, entendeu? E o Zelensky, por exemplo, é judeu, ele também carrega toda a ancestralidade do judeu. Então, a gente está com tudo aí para olhar, mas vai depender de como nós vamos aproveitar ou não este momento. Então, graças a Deus, eu tenho um olhar de muita esperança, principalmente com os jovens, como eu estou te falando. As crianças hoje, então, são incríveis, elas nascem com chip já.
Eu acredito muito nisso, eu sinto muito isso também.
Oportunidade da virada, sabe? Oportunidade de virar e modificar.
Mas tem que
ser com respeito, tá? É com respeito a tudo do jeito que foi. Isso o Bert deixou muito claro, não é excluindo, é incluindo tudo e trazendo a força.
que é o olhar sistêmico mesmo, né? Que eu falo.
É um olhar sistêmico.
Você trouxe essa história da Rússia com a Ucrânia, né? O que normalmente a gente. E aí eu falo de um papel de um jornalista aqui que está um pouco fora, porque enquanto a gente ficar recortando as coisas e querer entender o recorte daquele. Não estou dizendo que não precisa buscar uma solução para o que está vendo, isso faz parte da própria dinâmica, mas enquanto a gente ficar recortando e querer entender só o recorte e não ampliar para buscar essa a origem, tudo que vem, mas é o que isso que a mídia faz, né? E eu falo de um lugar de quem esteve. A gente só olha aquele recorte, a gente não e não existe discussões que vão buscar. Então, se a gente não ampliar, não dá um zoom out, a gente vai não vai estar atacando a questão, a causa raiz, né? E aí, entrando com tudo aquilo que a
CEPOM... Eu acho muito interessante você que veio deste lugar da mídia, né? Está buscando os profissionais, que eu já vi alguns das suas entrevistas, e você está indo bem para essa linha. Buscando o tempo todo ampliar, que acho que tem a ver com uma busca que é sua, pessoal, mas você, como comunicador, está trazendo a oportunidade de tanta gente estar parando para refletir, ou trazendo uma luzinha, né, na consciência das pessoas, que é isso que eu tento fazer com os meus vídeos, o que eu fiz na pandemia. Eu acho que cada um de nós, no nosso lugar, tentar passar esses vislumbres que são nossos e que você pode passar para quem está te ouvindo de alguma forma. Acho isso maravilhoso, viu, Patrícia?
Ampliar mesmo.
Ampliar.
Acho que esse é o caminho. Ô, Cíntia, e qual o livro que você vai indicar para os nossos convidados aqui? Por que do livro? E depois, na sequência, você já emenda aí uma música também.
Música é difícil, porque tem tanta coisa que eu gosto, mas tudo bem. Dizer sim à vida, ganhar força e abandonar o sofrimento. É do Juan Garriga Bacardi, ele é um constelador.
Dizer sim à vida.
Isso. Que é como o Bert falava, então isso tem a ver com esse assentir que eu estou falando. E ele fala muito do sofrimento. E o que acontece? Se eu fico no sofrimento, é porque, de alguma forma, eu não consigo desprocessar aquilo, ou estou na minha criança, ou estou em algum trauma, ou no trauma da família. Então, ele fala dos transtornos que podem acontecer, que deixam a pessoa neste lugar. E ele traz um caminho também, alguns caminhos, porque ele também é da Gestalt, mas ele é um constelador muito conhecido, veio para o Brasil sempre, ele vem fazer workshops. Eu sou encantada, porque ele é muito poético, né?
Que legal.
O primeiro livro dele é uma metáfora lindíssima, que é Onde Estão as Moedas? Que ele traz uma história da gente procurar as moedas em vários lugares, mas, na verdade, estão com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Mas é uma história linda. Uau. Mas esse eu tô trazendo porque ele tem a ver com este momento que eu estou vivendo agora, tão sofrido, e que Eu falei, bom, eu ensino isso o tempo todo, eu tenho que agora entrar firme agora nesse processo, essa oportunidade que eu tenho de vivenciar isso como nunca. Então, por isso eu trouxe esse livro. Tem muitos livros do Bert, enfim.
Ah, sim. E só uma perguntinha aqui que me ocorreu dentro da indicação do livro que você falou. Quando você fala de desprocessar, né, da gente mexer e olhar lá para aquela criança ferida, esse processo de desprocessar, ele é muito mais no sentir, né, Cíntia?
Não é sempre sensorial.
Se alguém falar assim, mas como é que eu desprocesso? Como é que são as... Você tem algumas ferramentas, é isso que eu ia te pedir para falar, e como que a gente olha para essa criança?
Eu sou hipnoterapeuta ericksoniana, regressiva, eu trabalho com EMDR, que trabalha com movimentos oculares, que é da Shapiro, né, da Francine Shapiro, trabalhando os dois hemisférios cerebrais, e hoje ainda estou fazendo outro curso de trauma que tem a ver com todo o sistema nervoso, o sistema nervoso simpático, enfim. Então, como fica tudo congelado no corpo, é porque a gente passa pela experiência, não intelectualmente também, mas com todos os nossos sentidos. E dependendo de como eu lido com cada coisa, aquilo fica congelado no meu corpo e no meu cérebro. Então, tem técnicas para desprocessar. Então, porque daí a gente fica, cada vez que a gente sente um cheiro ou vê a imagem, vamos dizer, uma pessoa que teve um pai doente, uma mãe doente muito tempo no hospital, ela, quando sente o cheiro de hospital, ela tem todas as reações de medo referentes àquela situação que ela viveu. Então, existem técnicas adequadas para você desprocessar esses traumas dentro de um processo terapêutico. Entendeu? E
Legal.
pode ser uma coisa pequena, tá? Tanto coisa boa quanto ruim, mas são sempre técnicas sensoriais. A gente vai pelo sentir e pelo visão, olfato, paladar, por todas
Legal.
os canais sensoriais, né? Vamos dizer assim.
Legal,
É,
que legal. E
não dá para aprofundar mais, mas assim, espero que tenha dado para entender.
Não, porque às vezes é por isso que eu quis trazer aqui, né? A gente buscar essas, né? Como que a gente desprocessa isso, né? Com essa criança, né? Isso, aquilo que a gente vai
A
trazendo, vai
criança
ficando.
interior, por exemplo, tem técnicas com estado alterado de consciência, que inclusive o Van Garriga dá algumas aqui no final desse livro,
Ah,
tá?
que legal, que legal, que legal. Você vê que
Então,
já linkamos aí, a
você
própria
já está
indicação à
captando.
pergunta.
Você se coloca por imaginação, né? A gente trabalha muito com imaginação, porque o inconsciente ele é muito mais simbólico do que lógico. Então, a
Sim.
gente põe a pessoa em contato com a criança, para conversar com a criança. Então, você pode revivenciar aquela cena que deixou com problema, mas hoje você põe o teu adulto para cuidar da própria criança.
Olha que
Então, o
interessante.
adulto se responsabiliza a partir de então de cuidar da criança. Ele vai lá, faz ela falar o que sentiu, respirar, deixar tudo aquilo sair do corpo e falar: ó, a partir de hoje eu cuido de você. Eu protejo você. Isso dá um alívio fora do
Uau,
comum.
muito
Trabalho
legal.
com a criança interior. Ele é um trabalho sensorial também, Patrick.
Muito legal. Nossa, muito, 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 muito profundo. Senti aí a música. Pô, eu estou curioso também da música. Você que é uma
Olha,
musicista, uma pianista, enfim, que você.
eu amo o MPB, que é o que mais eu
É,
gosto, tá?
é.
Mas assim, em cima de tudo que a gente falou, eu já tinha pensado e agora eu não tenho dúvida. E se eu
É.
chorar, me perdoe.
É.
O ano, acho que foi em 21, a gente estava fazendo o coral só por Zoom, né? O coral grande. Eu tenho um coral pequeno e um grande. E eu toquei junto com meu marido, a gente cantou Dindi, do Tom Jobim. E a Martina assistiu. E quando ela tinha 6 meses, eu cantava para ela. Eu tenho até foto e ela sorria. Então eu não posso lembrar dessa música que eu fico muito emocionada, porque eu lembro da Martina e dela curtindo. Assim, era uma interação. Então você imagina um bebê sem falar se desmanchando de ouvir você cantar Dindi para ela, eu e meu marido.
Posso
Então,
trazer alguma
não
coisa que
dá.
me ocorreu aqui agora? Olha, estou até arrepiado, sabia? É um pouco do que eu vivo também, do que eu sinto muito mais em tu também. Estou numa fase assim de muita, sabe, de muita sensibilidade em vários campos. Me passa muito que a Martina, ela era um espírito muito evolu ela é um espírito muito evoluído, né?
É,
Não é,
era
não,
um espírito evoluído. E
não, não, não,
dançava.
tem, não foi embora ser, eu não, para mim não assenta essas coisas de ah, foi que pena que foi embora cedo. Não, eu sei que também é tudo
A
paradoxal o que eu
nossa
estou te
sensação.
dizendo. A sensação é que eu tenho que ela cumpriu o que ela tinha, era tão evoluído que até.
É, nossa sensação é essa. Ela já estava muito. Ela não veio aprender nada, Patrícia. Eu só veio ensinar. Então, veja, é a música que você fala, é a música que você mais gosta. Tem algumas músicas que eu tenho até tocando piano, se te interessar assistindo, que está no YouTube, né? A última que eu toquei, acho que eu gravei, agora já esses últimos tempos, é O Silêncio das Estrelas, do Lenine, né? Que se você olhar a letra dela, está falando também do silêncio e da conexão, entendeu? Que eu me ligo mais na música, tá? Quando eu estou fazendo, embora eu estudo muita coisa, na hora que eu estou na música, eu estou na música. A minha meditação é a
A
música.
música. Uau.
Eu esqueço de tudo, eu literalmente me conecto.
E a música tem esse poder, né? Nossa,
Tem.
fantástico, fantástico.
E é uma linguagem universal, né?
Total, total, total. Pô, Cíntia, que delícia de conversa, viu? Nossa, foi assim... Tenho certeza que quem ficou conosco aqui até o fim também tá acho que incorporou aqui conosco esse papo. É como se puxasse uma cadeira e entrasse nesse papo tão, tão gostoso, tão profundo, com tanto aprendizado. Então, queria muito te agradecer. Muito legal te conhecer. A gente vai estar junto aí em breve, na próxima constelação.
Com certeza.
E são laços aí que a gente vai criando. Nada é à toa, como já
Não,
sabemos, né?
Agradeço demais estar aqui com você, a oportunidade, o papo foi uma delícia e foi uma honra, novamente eu te digo, tá? E foi muito produtivo, gostei demais.
Foi sim, foi uma delícia. Muito obrigado, viu?
Eu agradeço demais.
E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Indique quem você gostaria de ouvir aqui no 45. Quem sabe essa pessoa também não aparece. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá.
Céu, tão grande é o céu, e bandos de nuvens que seguem ligeiras. Para onde elas vão? Aí eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Se soubesses o bem.